Esse é o podcast Aquele de 30. Eu sou Caio Fulgêncio e serei o seu guia nessa viagem maluca por assuntos que tiram o sono ou nem tanto. Semanalmente, acompanhado por amigos, vou trazer questões, reflexões, filosofias de mesa de bar. E você é o nosso convidado especial nessa jornada. Vem, puxa uma cadeira, abre uma cerveja. O podcast Aquele de 30 está no ar. Cheguei, tá? O último episódio da terceira temporada daquele de 30. Tô gravando esse episódio aqui domingo, né? 8 da noite. Aquela pessoa que deixa pra fazer tudo em cima da hora. Gente, como vocês puderam perceber, na semana passada a gente não teve episódio novo, né? Pela primeira vez na história deste podcast, não teve episódio. O que aconteceu? Vou, né, abrir meu coração aqui e dizer pra vocês. Eu tô morando, como você sabe, no interior de São Paulo, daqui a pouco completa 3 anos. E eu, inocentemente, aqui, né, no meio desse caos todo, já vinha com desejo de procurar novas oportunidades de trabalho, novos conhecimentos. E só que eu tava esperando a pandemia acabar. Olha que inocente. A pandemia não vai acabar, né? Pelo menos não nos próximos tempos próximos, né? E eu decidi, então, apesar dos pesares, né? Acabei de tomar a segunda dose da vacina. Tomem suas vacinas, tomem suas doses. Decidi, então, começar a mexer uns pauzinhos para mudar um pouco o rumo aí da minha vida e vivenciar novas coisas, não é mesmo? Porque a gente não gosta de ficar parado. E por esse motivo, eu comecei a procurar emprego. E daí eu vim, nas últimas semanas, de uma maratoninha de entrevistas de currículos que eu mandei, entrevistas de emprego que eu tive. E daí, assim, né, no meio dessa correria, desse misto de sensações, dessa necessidade de mudar e de sonhar, né? Porque eu tava muito, enfim, quando você coloca seu nome num processo seletivo, você cria uma vida, você coloca esperança nisso. E no meio disso tudo, eu me vi impossibilitado de dar conta. Eu, sabe assim, fiquei exausto, eu não tive condições de marcar, de marcar com convidados e de preparar roteiro, de preparar pauta. Por esse motivo, eu precisei dizer para mim mesmo que eu não estava dando conta, né? E daí eu me dei, então, esse dia de folga, essa semana de folga, e acabei não dizendo nada, né? Desapareci, o que é terrível. E eu peço mil desculpas para vocês que acompanham semanalmente aquele de 30, que chegaram na segunda-feira e não tinha episódio pronto, né? Que coisa feia, Caio. Aprende essa lição. E assim, expectativas, né? Eu recebi, foram entrevistas que eu fiz de vagas que eu queria muito, que enfim, vagas que faziam muito sentido para mim, mas daí que eu recebi nãos, né? E daí eu fiquei bem baqueado. Além de tudo isso, né? Acho que o problema das expectativas é um pouco esse, né? Eu tô sozinho aqui hoje, né? Esse episódio, como deu para perceber, eu tô completamente sozinho, eu e meus fragmentados. Então eu vou fazer perguntas, né, aleatórias aqui para você que tá me ouvindo, e eu vou acreditar que você está conversando comigo aí do outro lado. E, se possível, depois me manda uma mensagem, um direct, me manda um e-mail. E eu quero saber de vocês, assim, eu quero entender um pouco como vocês fazem para lidar com as expectativas de vocês. Eu já não sou nenhum jovenzinho, né? Então eu não caio muito naquela coisa, naquele conselho que as pessoas dizem, ah, mas não crie expectativas. Porque eu acho que isso não existe, né? Como que se vive sem expectativas? Existe uma vida livre de expectativa? Eu acho que não. Quando eu digo para mim mesmo, para eu não criar expectativas sobre determinada coisa, ah, meu amor, eu já estou ali, ó. Eu já tô sendo arquiteto da minha expectativa, eu já tô ali sendo o engenheiro da minha expectativa, o mestre de obras da minha expectativa, eu já estou sendo a loja de materiais de construção da minha expectativa, entendeu? E estou construindo o império da expectativa. Toda vez que eu digo para mim mesmo que eu não estou criando expectativas, eu estou criando-as, né? Porque se essa está sendo a questão, é porque as expectativas estão ali, não é verdade? E assim, como eu, enfim, mais uma vez estou dizendo aqui que eu sou muito coração aberto com todo mundo que escuta o podcast, eu recebi, assim, um não, não específico. Na verdade, o outro não, o primeiro não que eu recebi, foi um não que eu fiquei chateado, porque, enfim, afinal de contas, eu preparei um exercício, criei uma campanha publicitária, foi super, sabe, assim, uma coisa muito maravilhosa, porque é uma matemática que eu tenho estudado, assim. Mas o segundo não é que me pegou. Porque o segundo não foi num processo seletivo que caiu no meu colo. Não foi uma coisa que eu fui atrás, foi alguém que me convidou. Foi alguém que ouviu aqui essa nossa maravilhosa aventura do Aquele de 30 e me ofereceu a oportunidade de participar de um processo seletivo. Ou seja, eu não estava esperando. Então pareceu muito que foi uma jogada do destino. Eu me acho uma pessoa tão sem sorte na vida, sem sorte no sentido de que nada de graça aconteceu na minha vida até hoje. Eu não ganho sorteio, eu não ganho nada, e tudo que eu já fiz na minha vida fui eu mesmo que fui fazer e meti a cara. Só que esse pareceu muito que era uma coisa meio, sabe, uma coisa que veio, e esse não me deixou muito baqueado. E assim, eu acho incrível, incrível e triste, como determinados nãos da nossa vida, eles são capazes de nos fazer questionar tanto aquilo que questionar do que a gente é capaz, né, o que a gente é capaz de fazer, quanto questionar também quem a gente é. Foi isso que aconteceu. E assim, isso me deixou bolado, assim, né? Porque eu acho que ser humano, né, ser pessoa, é você sempre estar nesse mato sem cachorro, né? Nesse mato sem cachorro da expectativa. Não existe uma vida sem expectativa, né? Imagino eu, porque também imagino, porque daí você fica pensando, como que seria uma vida sem expectativa, sem criação de expectativa? Que marasma é esse? Deve ser impossível de viver. Porque no quebrar dos ovos, a expectativa é o que move a gente a conquistar coisas, a ir atrás de sonhos e enfim, né? Ou não, não sei. O que vocês acham? Só que se frustrar com as expectativas é que é um soco na boca do estômago. E daí, como que você resolve esse impasse? Não dá para viver sem expectativas, mas se frustrar com as expectativas é uma tragédia que faz a gente questionar tudo e tudo aquilo que a gente já fez na vida. Como resolver isso? Hein? Me diga, por favor. Você que tá aí. Você mesmo que tá me ouvindo. Me diga. Porque assim, longe de mim também querer viver uma vida de sims, uma vida só com sim, sim pra todo lado. Eu acho que o não, ele permite que a gente aprenda, que a gente endureça a casca, que a gente seja humilde, que a gente seja mais forte no meio disso tudo. Mas é muito frustrante, não podemos negar, apostar as nossas fichas numa coisa e não dá certo, e o chute bater na trave, porque foi isso que aconteceu comigo. O chute bateu na trave. Bater na trave me dá uma vontade de gritar. Eu acho que quando eu sou muito diferente daquilo que eu me proponho a fazer e eu recebo um não, eu lido melhor. Agora, quando o negócio combina comigo, quando eu acho que é o número perfeito do sapato no meu pé, e bate na trave, nossa, isso me dá vontade realmente de gritar. Mas foi o que aconteceu, né? Tô aqui explicando o que aconteceu. Eu chorei bastante, eu rezei bastante, porque eu acredito também que quando a gente tá numa encruzilhada, né, da vida, isso é extremamente assustador, porque são várias direções e várias coisas que podem ser feitas. Mas é também, a encruzilhada é um momento, é um lugar de caminhos, né? Um lugar de muitas direções, e ter muitas direções, ter muitas opções é uma coisa muito boa. A gente só precisa ir mergulhar naquilo que a gente acredita, no que a gente é, nos nossos sonhos, para que a gente consiga escolher qual que é a direção melhor para a gente, né? E a espiritualidade é isso, né? Eu já falei aqui de espiritualidade, eu sou 100% do rolê espiritualidade, mas é uma espiritualidade que não tem essa aura good vibes do estereótipo da espiritualidade de uma pessoa que está transcendendo. Muito pelo contrário, eu gosto muito da praticidade da coisa. Eu acho que a espiritualidade ela pode ser prática. E a fé, né, gente? Porque a fé me ajuda a curar as dores das minhas pequenas tragédias. E é isso, né? Eu acho que não existe como viver sem expectativas, né? Mas eu queria a ajuda de vocês aí, de você que está me ouvindo, meu amigo, meu querido amigo ouvinte. Existe uma maneira de colocar rédeas nessas expectativas, de construir um trilho para que a expectativa corra minimamente dentro do nosso controle? Ou sou eu, mais uma vez, tentando controlar a vida e achando que as coisas têm que acontecer do meu jeito? Porque eu tenho essa mania. Mas, enfim, eu confesso que eu não sei. Não sei responder essas perguntas. O que eu sei é que quando a gente se propõe a fazer coisas e a mudar os caminhos da nossa vida, vai ter muita coisa envolvida mesmo nesse rolê. E eu acredito muito que quando a gente está se movimentando, o mundo se movimenta junto. Tá muito piração esse papo? Eu espero que não esteja, né? Porque eu tô aqui abrindo meu coração e tentando encontrar uma maneira de fazer as coisas acontecerem, tá? Mas vamos lá, vamos tocar esse barco aqui, falando ainda de expectativas e de mudanças, de tudo, sobre aquele de 30 e essa minha maluquice que aconteceu toda, vem aí a quarta temporada, né? Como que essa quarta temporada será? Sobre o que ela será? Eu não sei. No meio da minha frustração do episódio que não saiu na semana passada, eu coloquei no meu Instagram, abri meu coração dizendo que eu tava com dificuldade de dar conta em tudo, e muitas pessoas, eu coloquei uma caixinha lá pedindo ajuda mesmo, né? Humilhando por ajuda. Eu acho que assim, o máximo, né, fazendo ali a conta das pessoas que responderam, a maioria falou para eu pensar em fazer o podcast quinzenal. Será que vai rolar quinzenal? O que você acha também? Agora, em relação ao formato, também quero saber. Vocês gostam do formato que a gente está fazendo? Esse projeto é um projeto experimental. Eu nunca deixei que as coisas parecessem estáticas e fechadas. E eu quero ainda me permitir explorar maneiras de fazer podcast. E eu acho que isso aqui é apaixonante, né, gente? Então eu acho que é possível fazer muita coisa. Eu tô um pouco rouco esse final de semana, eu não sei por quê, não. Porque eu acho que eu tô rouco porque eu não falei sozinho nessa casa, né? Agora eu tô aqui falando. E a voz aqui deu uma falhada. Mas vocês me amem do jeito que eu estou e sou. Mas sobre isso, momento importante, tá? Momento importante. Eu quero saber o que vocês acham disso tudo. Em relação, sobretudo, à regularidade. Sair, fazer quinzenal, porque parar a gente não vai, porque não tem como, né? Mas parar depois de um ano de podcast, em março, em maio do ano que vem, a gente comprar 2 anos de podcast, não tem como parar. Não quero que esse projeto pare, não é minha intenção parar com esse projeto. Mas eu quero saber um pouco sobre a regularidade, o que vocês acham. E se esse podcast fosse a cada 15 dias? Vocês gostariam de ouvir também? Ou seria dar um passo muito grande? Enfim, eu não quero perder vocês. Vocês estão conseguindo entender o meu afeto? Vocês estão conseguindo captar o meu afeto no tom da minha voz? Eu não quero perder vocês. Eu não quero perder você que está me ouvindo. Eu não quero que corra o risco da gente se desconectar no meio desse caminho, entendeu? De 15 dias e vocês me esquecerem, porque eu sou uma pessoa carente. Eu preciso de vocês. Eu preciso de você. Tá entendendo? Então, na publicação desse episódio, eu vou colocar lá uma caixinha. Vou fazer essa pergunta para vocês. Quinzenal, semanal, o que vocês acham? E, por favor, respondam. A caixinha no Spotify, tá? Dentro do Spotify. Sim, eu descobri esse mecanismo, que quando você coloca um episódio lá no Spotify, você tem a opção de fazer uma pergunta lá e as pessoas respondem. Eu fiz isso no último episódio que saiu e vou fazer de novo. Então, por favor, quando vocês abrirem o Spotify para ouvir esse episódio, responda a minha pergunta, que daí eu consigo tomar decisões. Eu preciso de vocês para tomar decisões. Ainda falando de podcast, né? Vou falar tudo de uma vez, que daí depois a gente vai para o nosso segundo, terceiro assunto. Porque esse episódio aqui, ele é isso. Sou eu, meus fragmentados e várias coisas que eu preciso falar no final dessa temporada. Semana passada, dia 21 de outubro, foi o quê? O dia do podcast. Olha, então assim, eu quero parabenizar todos nós, vocês e eu aqui, né? Me colocando nesse grupo. A gente tem mais de 60 episódios no ar e é muito legal construir essa história. Então, parabéns, tá? Parabéns pra você. Muito obrigado por vocês não me deixarem sozinho semanalmente. A única coisa que eu quero aqui é explorar o formato, mas é pensando também na comunidade que a gente tem criado. E a quarta temporada vem pra isso, né? Eu quero muito fazer coisas legais, coisas criativas. Eu já estou pensando em novos assuntos, né, a serem tratados. Me ajudem nisso também, por meio das redes sociais, por meio do Instagram, principalmente. A gente teve algumas pautas que não foram desenvolvidas nessa temporada, que estavam no planejado. Essa temporada, ela era para ter sido um pouquinho maior, mas eu comecei a ter muita dificuldade de alinhar as agendas dos convidados. Então, para não correr riscos de ter outra semana sem episódio, não sei o quê, eu optei por fazer ela um pouco mais enxuta, ali em torno de 10, 11, 12 episódios, eu nem sei exatamente a quantidade, mas me ajudem nisso também, né? Esse conteúdo, essas pautas que não foram desenvolvidas, elas acabam aí sendo jogadas mais para frente, porque às vezes eram meses que os convidados não podiam, tinham que remarcar, então a gente vai tentar, vou tentar tocar algumas dessas pautas para fazê-las caber na quarta temporada, dependendo da temática, né? E vamos acompanhar esse rolê, né? Não me deixem só. Pensei, vai que a gente volta a falar de afetos? Não sei, né? Hoje eu vou falar hoje um pouco sobre afetos e pensei nisso, né? Talvez explorar temáticas da segunda temporada que a gente não explorou. O que vocês acham? Não sei, pode ser. Pode ser que seja importante. Pode ser que vocês queiram também se interessem de falar sobre isso, né? A gente já falou tanto sobre sacanagem nesse podcast, talvez a gente volte a falar sobre algumas coisas que a gente também não falou, né? Eu queria muito ter falado, por exemplo, sobre poliamor, sobre relacionamento aberto, sabe? Assim, essas coisas assim, dessas novas modalidades de relacionamento que eu vou falar sobre, hoje um pouquinho sobre isso. E eu não tive condições de falar porque a temporada foi ficando longa e não coube, não deu tempo. Então, seria legal voltar a falar sobre alguns assuntos desses. O que vocês acham? Me digam, por favor. Tô aqui jogando a bola pra vocês sempre. Se ninguém falar nada, olha, vou ficar chateado. Por falar em afeto, não dá pra terminar essa temporada sem falar sobre Casamento às Cegas. Vocês assistiram Casamento às Cegas da Netflix? Eu não sei qual que é o nível de excitação que vocês têm com um reality show ruim. Eu acompanho poucos reality shows. O plural de reality show é reality shows. Eu não sei. Mas Casamento às Cegas... Gente, Casamento às Cegas é uma obra-prima do submundo. É o suprassumo do chorume humano, entendeu? E merece a nossa atenção. Para quem não viu, vamos para a leve contextualização, a rápida contextualização aqui. O negócio funciona da seguinte maneira: solteiros se inscrevem no programa para casar. É isso. Resumidamente é isso. Ênfase aqui, prestem atenção, não é namorar, não é conhecer alguém e ver o que vai acontecer, é casar, literalmente casar, porque existe uma cerimônia, afinal de contas o nome do programa em português é Casamento às Cegas, mas o americano é Love is Blind, né? Acho que o amor é cego. E assim, existe uma cerimônia de casamento, né? Com tudo o que se tem nessas cerimônias de casamento. Então, é um rolê muito louco.
Cada pessoa vai conhecer vários pretendentes dentro das cabines.
Já tem alguém aí do outro lado.
Quê?
Agora o problema é o seguinte, gente.
Eles não vão se ver pessoalmente.
Eu vou ficar olhando pro nada.
Oi, tudo bom?
Tudo bem, como é seu nome?
Você pensa em ter filho?
Quero ter uns 3, 4 filhos.
Parece que a gente já se conhece milênios.
Eu cheguei aqui com a ideia que ia curtir, que ia... isso não vai acontecer comigo, sabe?
Você tava onde, hein? Que eu demorei tanto assim pra te achar.
E com certeza eu vou casar com essa mulher.
Tô no joelho na tua frente, cara.
Você aceita se casar comigo?
E o mundo que segure. Porque essa união, queridos, vai ser bombástico.
E aqui vai, aqui você ouviu um trecho do trailer, e aqui vai uma leve resenha de algumas percepções e de questionamentos que me ocorreram. É, como eu já disse aqui, existe a versão americana, né, que é a versão americana, estamos na América, a versão dos Estados Unidos, que é a versão original desse programa, e recentemente saiu a versão brasileira e deu o que falar, obviamente, na internet. Como era de se esperar, é uma versão com mais homens escrotos do que a versão americana. Tristemente, era de se esperar, e é isso. As mulheres brasileiras, em compensação, também bem diferentes, bem mais avançadas do que as americanas, na minha humilde opinião. É uma resenha feita por mim, então respeitem, né? Vamos lá, se vocês discordarem, me digam também. Mas as mulheres quase todas muito empoderadas, discutindo machismo, discutindo racismo, mulheres aparentemente muito conectadas com o próprio desejo, com a própria sensualidade, com o próprio corpo. E isso foi muito bonito de ver, que no experimento, como eles chamam, né, a amostragem de mulheres veio discutindo muita coisa boa, né? Então, não sei se é uma máxima, acredito que depois das discussões tão mais naturalizadas a respeito do feminismo, eu acho que tem sido muito bacana ver esse movimento. E, por outro lado, homens, né, ali, de um modo geral, inseguros em relação ao que queriam e inseguros, inclusive em relação ao jeito que essas mulheres são, né, mulheres empoderadas, e o quanto que alguns homens se assustaram com isso. E também homens extremamente machistas, né? Um deles em especial, que eu acho que é o mais famoso, o topo do ranking de homem idiota, com umas ideias extremamente ultrapassadas, extremamente ridículas, assim, sabe? E o engraçado é que quando eu tava assistindo o programa, a minha primeira reação, gente, primeiríssima, assim, primeiros episódios, quando eu vi algumas frases daqueles caras, o meu primeiro pensamento era: meu Deus, se esse grupo de homens, né, se aquele grupo de homens, de alguma forma, for a representação dos heterossexuais da atualidade, que pena que eu tenho das minhas amigas solteiras. E aí, amigas, meninas, garotas solteiras, se aquele grupo for o que vocês encontram no barzinho, na baladinha, no Tinder, no Instagram, gente, como que... Vocês não namoram, né? Vocês não tem como, gente. Não tem condições. Né? Pra não dizer que todos os homens são ruins, ali tinha um ou dois ali que eu acho que salva. Então, eu fiquei preocupado. Fiquei bolado, fiquei, olha, coitadas. Não que esteja muito diferente para minha comunidade aqui, para homens gays, tá? Para o meu grupo. Né? Meu grupo também não é um dos mais tranquilos, né? Mas são problemáticas aí que, olha, se a gente for parar para conversar aqui, dá uma temporada inteira. Ó, já fica aí uma ideia também, né? Vai saber, quem sabe, no futuro. Assim, eu não vou ficar comentando momentos específicos para não dar spoiler, né? Sem spoiler nesse episódio, por favor. Não sou idiota. Mas eu separei umas coisas que eu achei coisas bacanas para que a gente discuta, você aí e eu aqui. A lógica, eu quero principalmente sobre a lógica do experimento, como eles dizem, né? Que eles chamam de experimento. Vamos lá, a narrativa em volta das cabines das conversas sem o contato visual, porque é assim que funciona. As pessoas entram nas cabines e elas conversam por meio de, ali, de um telão, assim, de uma parede, mas sem se verem pessoalmente, né? Então, tem vários encontros. Por dia, elas vão lá e conversam com as pessoas, né? Com as meninas, com os meninos. E, assim, e a narrativa em volta desse momento das cabines, dessas conversas sem o contato visual, é o quê? A busca pela conexão. Espera-se que o amor brote com base nessa identificação, né? Sem o apelo de que o outro vai me querer por eu ser gato, gata. E também ele não vai deixar de me querer ou vai me dar um toco por me achar feio. Entendeu? Então, tipo assim, rola a identificação por meio dessa conexão. Estou fazendo aspas com os meus dedinhos aqui. É a premissa, né, do programa, a premissa do reality, que eu sou muito mais do que essa carcaça aqui, né, essa carcassinha. O que, que eu acho? Sobre determinado aspecto, né, falando bonito, é uma lógica interessante, né, quando a gente pensa sobretudo nessa nossa vida digital, né, a nossa existência em filtros de redes sociais, as nossas conexões mediadas por um algoritmo, né? Eu, assim, a título de curiosidade, quando eu uso, né? Quando eu não é um aplicativo que eu costumo usar, mas o Tinder, quando eu comecei a usar o Tinder, que eu conheci o Tinder, eu ficava muito mal. Ele me causava muita insegurança, porque eu não dava match com as pessoas, assim. E eu achava que, sei lá, eu não era bonito, eu achava que o que eu escrevia na minha bio não era interessante, as fotos não eram boas. Isso me deixava muito seguro até eu começar a... até eu conseguir linkar a realidade mediada por um aplicativo e o que é um algoritmo que define para quem o meu perfil vai aparecer ou não vai aparecer. E o que o algoritmo quer com o aplicativo é que você passe mais tempo nele. E se eu abro o aplicativo e não consigo dar match, talvez o mecanismo no meu cérebro seja acionado e eu continue mais tempo nesse aplicativo procurando dar match nas pessoas. Então, assim, o algoritmo define, ele media tudo isso, as relações. E é muito legal você perceber essas coisas e entender que, no final das contas, é ele que define com quem você vai dar match ou com quem você não vai dar match. E assim, o lance do algoritmo é tão maluco porque eu fico fazendo testes, né? Porque sou essa pessoa que fica testes. Eu comecei a estudar Instagram e faço testes. Eu deliberadamente comecei a testar o algoritmo do Instagram com fotos sem camisa e fotos com camisa. É sobre isso. E a diferença é absurda na quantidade de pessoas que veem as minhas publicações. Ou seja, na distribuição que o algoritmo faz de uma foto sem camisa para uma foto com camisa ou uma publicação de um conteúdo do post do nosso podcast, o nosso post não é tão interessante. E obviamente que tem o fator humano de gente que não se interessa, mas tem, sobretudo, uma distribuição que o algoritmo define o que é importante, o que não é, o que vai fazer com que as outras pessoas se interessem e fiquem lá e, enfim, consumam aquilo tudo. E, claramente, é um mecanismo bem safadinho, né? Porque ele gosta de jogar com a nossa safadeza humana convencional, porque sim, somos safados, naturalmente. Então, voltando aqui, que eu fico devaneando e tenho que voltar aqui pro, né, botar os pés no chão. Então, assim, o programa, ele tenta promover esses encontros, né? Essa conexão sem o visual, primeiramente. Porque daí é isso que acontece. Porque você só conhece pessoalmente aquele com quem deu match, né? Aquele que combinou. Porque daí as pessoas se pedem em casamento e elas vão para a segunda fase do programa. Mas, assim, o que me assusta nesse momento do programa, do reality, é a quantidade de gente que, teoricamente, né, considerando que tudo que acontece ali seja real, a quantidade de gente que se apaixona ainda na fase das cabines. E é tipo assim, gente, é se apaixonar a nível falar que ama. Tudo bem, né? Vamos colocar aí nesse caldo, nesse caldeirão, o isolamento de estar num hotel, de você ter se inscrito num programa que você vai encontrar o amor da sua vida, né, de uma forma completamente diferente, porque a gente já tá tudo fodido e as relações estão cada vez mais difíceis e a gente vendo as pessoas é uma merda, então talvez sem ver, só conversando, sabe? Mas são pessoas que se apaixonam e falam de amor de cara. E assim, eu não vou nem problematizar o peso da palavra amor, que é diferente para cada pessoa, é isso mesmo, né? Mas eu fico pensando no quanto nós estamos mais solitários e carentes de conversa, de sermos ouvidos, de ouvirmos o outro. Tá entendendo? Porque é isso que me soa. Parece que a gente vive de uma maneira tão frenética, sem ter tempo de ouvir o outro, de falar o que a gente tá sentindo de verdade, que o experimento lá, que o programa mostra, que parece que parar, né, quando tiram a gente de uma realidade maluca e nos coloca ali num lugar que o tempo não importa, né, o tempo das coisas, o ganhar dinheiro, a carreira, naquele momento não importa, porque o tempo para, é uma fresta, uma fenda no tempo, e as pessoas foram colocadas nessa fenda no tempo e parece que se abre uma caixa de Pandora afetiva, de afetos que a gente foi, enfim, nesse sistema maluco a gente é obrigado a ficar colocando lá dentro os nossos desejos, demônios, sonhos, expectativas de futuro, de amor. A gente vai colocando tudo dentro de um lugar que a impressão que me deu é que quando as pessoas saíram desse lugar, meu, abriu-se a porta da esperança. Mas é uma experiência bizarra. E eu tô aqui falando como se fosse um programa maravilhoso, mas é um programa bem merda. Mas é isso, reflexões. A segunda parte do casamento, as cegas do programa, é uma lua de mel. Rola ali o encontro, né, o contato visual, o momento do encontro, de saber quem que é a pessoa que você se apaixonou pela voz e pelo que ela disse. E daí, essa segunda fase é uma lua de mel, no hotel, é gostoso. E ainda não é, ainda é muito distante da realidade, né? Que as pessoas estão num lugar extremamente bonito e fazendo coisas, sendo servidas no restaurante e tal, não sei o quê. E é primeiro contato físico, é corpo, é tesão, e ainda tá tudo naturalmente muito à flor da pele. É no terceiro momento, que é a experiência da convivência, né? Porque eles vão lá e se... Ah, eu não conseguiria nunca participar de uma coisa dessa. Eles se juntam, né? Os casais, eles vão morar juntos, né? Num hotel. Num hotel não, num apartamento. E eles ficam juntos até o momento do casamento, que é quando ocorre a pergunta final, né? Se a pessoa se aceita o outro ou não. E é nesse momento que a casa cai, obviamente, né? E assim, e mais uma questão surgiu na minha cabeça, vendo essas tretas todas de convivência, é o quanto que o ambiente influencia nos nossos afetos, sabe? Tipo aquele romance de viagem, sabe? Que pode durar 2 dias ou 2 semanas, que é completamente diferente do romance na sua casa, na convivência 24 horas por dia. E eu digo isso por experiência própria, no quesito comparação, porque eu pude comparar, mas essa é outra história. O quanto que estar junto, quanto mais tempo você está junto de alguém, mais difícil ou mais a prova rola no amor mesmo, no afeto, né? Eu tô usando a palavra amor, mas enfim, na paixão e na conexão que você tem com ela. E eu acho que influencia pra caramba, assim. Sabe aquela coisa de você, sei lá, tá num relacionamento que não tá lá muito bom, só que daí vocês viajam juntos e parece que tudo é lindo, tudo é novo, porque vocês estão num lugar diferente e as experiências são diferentes. Enfim, eu fiquei bolado também pensando nisso. E tá, tudo bem, né? Vamos lá, beleza. Os problemas acontecem e as pessoas começam a falar coisas do tipo, que a gente tá indo mais fundo aqui, a gente tá mergulhando nessas minhas paranoias. Eu me apaixonei, as pessoas falam, né? Eu me apaixonei pelo fulano da cabine. Aquela pessoa que tava na cabine que eu não via, que dizia coisas, eu me apaixonei por aquela pessoa. Eu não me apaixonei pela pessoa que eu estou convivendo 24 horas por dia com ela. E mais uma vez, alerta expectativas, idealizações e até um pouco de infantilidade. Eu acho que esse episódio é sobre expectativas, pronto, né? Porque daí a gente já amarra esse roteiro aqui, adorei, é isso. É um episódio sobre expectativas. E daí eu fico pensando, hora a hora, né? A gente entendeu, pelo menos a gente, aquelas pessoas entenderam, que com imagem ou sem imagem, a gente idealiza o outro. Não tem o que fazer, né? Nós criamos um ser humano conforme a nossa vontade. Ou melhor, conforme o que a gente espera que o outro seja pra gente. Né? Que imagina, sei lá, você tá precisando disso, você imagina que o outro vai corresponder àquilo que você tá precisando. E isso eu não sou a pessoa que está dizendo isso pela primeira vez, né? Isso vem se falando e mesmo assim a gente se assusta, a nossa capacidade de nos assustarmos com a nossa idealização é absurda, né? E aí, meu amigo... Né? Com áudio, sem áudio, com foto, sem foto. O programa serviu para o quê? Para mostrar que a gente nivela o jogo todo de novo. As regras acabam sendo as mesmas. Você vendo a pessoa ou você só ouvindo. Parece que a gente está fadado a jogar o jogo com as mesmas regras, cara. Não tem para onde correr. E assim, vamos combinar, não é novidade para ninguém, que a convivência é a responsável por destruir qualquer tipo de idealização. Não tem como. Não existe personagem criado pelo outro ou por mim mesmo que sobreviva à convivência. Eu vivi isso, não faz muito tempo, gente. A gente tem acesso ao ser humano como ele é só quando a gente convive. É diferente de você ver seu namorado uma vez por semana, no final de semana, e você morar com ele, cara. Ou se viajar, tudo bem que a viagem, acho que já é uma coisa mais diferente um pouco. E daí assim, mas vamos lá. Eu tenho essa mania de ficar pensando sobre o sexo dos anjos e fazer perguntas que não tem resposta. Que eu acho que não tem resposta, pelo menos eu não tenho essas respostas. Vamos na boa, assim. O que que define, gente? O que que vocês acham? O que que define que casais consigam ir pra frente e outros terminem? Eu tô no segundo grupo. Ai, chorando. Mas que jogo é esse, sabe? Eu fico me perguntando que jogo é esse da vida em que algumas peças encaixam e outras não encaixam, né? Porque, afinal de contas, nós somos todos diferentes mesmo dos outros. E mesmo assim, o negócio dá certo. Porque comigo até hoje, a tendência é o negócio dar errado. Entendeu? Relacionamentos, cara, tem mais a ver com sentimentos ou com aquilo que escolhemos relevar. Fiquei aqui, pensando nisso. Às vezes que as minhas relações não deram certo, elas não deram certo porque eu não gostava da pessoa ou porque eu não queria, depois de conhecer um pouco melhor essa pessoa, relevar determinadas características dessa pessoa. E eu tô falando, assim, de relacionamentos que não são abusivos, que não tem pessoas que cometem violências, tá? Eu tô falando aqui do geral, tô falando aqui de como deveria ser as relações, né? Não violentas. Fiquei aqui. E aí? O que vocês me dizem? O que vocês me dizem? Eu vou dormir hoje preocupado e eu não sei. O que vocês me dizem? Eu tô me sentindo a própria Carrie Bradshaw escrevendo mais uma coluna Sex and the City, Sexo e a Cidade. Aquela coluna que todos os episódios tem um monte de pergunta sem resposta. Que ela ficou famosa, ficou rica, escreveu livros com colunas cheias de perguntas sem resposta, porque ela só sabia fazer pergunta. Talvez eu seja Carrie Bradshaw do podcast, talvez. Mas e aí, gente? O que vocês acham? Relacionamentos não são sentimentos, não são sobre sentimentos. Relacionamentos são sobre coisas que relevamos. Tô em silêncio aqui, tô pensando. Que eu sei que a noção de amor, ela muda muito com o tempo. Tipo, antigamente, Se falava de outras coisas, né? Se falava de encontrar e casar uma vez na vida e não separar nunca mais e ficar junto para sempre. Né? O amor, ele muda conforme o tempo. E eu gosto muito da psicanalista Regina Navarro Lins, que já está careca de falar que tá rolando uma tendência aí do amor romântico definhar, né? Morrer. Não morrer, não sei, né? Se ela fala isso. E finalmente dá lugar aí de vez a novos tipos de relações, né? Relações em formatos diferentes. E me agrada muito essa ideia. Porque, assim, a noção de que existe uma tampa pra minha panela me deixa frustrado e cansado. Porque parece que eu tenho que ficar procurando. Coloco um peso nas minhas costas que que existe uma pessoa que eu tenho que encontrar essa uma pessoa. Olha que trabalheira. Isso não existe, pelo amor de Deus. Não vou passar minha vida procurando essa uma pessoa que vai como é que é? O chinelo velho pro meu pé cansado. Isso me deixa frustrado, né? Não sei. Não sei mais o que dizer, não sei mais o que pensar. Será que um dia veremos as pessoas como elas são e não como a gente gostaria, como nós gostaríamos que elas fossem? E daí a gente poderia fazer escolhas mais racionais no meio dos sentimentos? Existe racionalidade no meio da paixão? Eu acho que pensar desse jeito, pelo menos assim, pensando essas coisas e vendo como que as relações são hoje em dia, eu sinto que existe uma pressão menor de termos que estar em um relacionamento. Me parece que muito mais gente tem encontrado o prazer que existe em ficar sozinho. Eu tô sozinho, eu sou sozinho, né? Eu tô sozinho sempre, né? E queria estar acompanhado? Queria, já falei isso aqui também. Mas estar sozinho é muito bom. E, cara, não sei mais o que dizer, tá? Eu tenho muitas perguntas, muitas questões. Eu espero que vocês tenham entrado na minha paranoia junto comigo. Vejam Casamento às Cegas Brasil. Ou não vejam. Não sei também. Mas se forem assistir, me contem. E respondam as minhas perguntas, me ajudem. Vamos fazer assim? Vamos compartilhar as respostas? Ah, eu quero muito, tá? E assim eu termino a terceira temporada daquele de 30. Se ligue, deixando aqui uma pontinha de curiosidade. Não vou negar nem confirmar, mas talvez tenha um episódio extra, tá? Como teve na temporada passada, que a gente terminou com um episódio extra, né? Será que vem aí? Veremos. Não vou dizer nada, não vou dizer o tema, não vou dizer nada, tá? Me siga no Instagram, no @CaioFugêncio. Aproveita, vai lá ver as minhas fotos fúteis sem camisa, que eu tô ali fazendo o algoritmo me dar muitas curtidas, eu tô ali, né? Os likes todos. Tô em busca de biscoitos, tô em busca de um marido. Ai, meu pai, siga também o @aquele de 30pod. Logo, logo eu volto com a quarta temporada. Já tô com saudade, tô aqui dando tchau e já tô com vontade de não parar. Tá, obrigado por me fazerem feliz durante esses mais de 60 episódios aí que a gente já teve. A gente se encontra logo, logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.